Boa noite para você que está aqui e boa noite para você que nos acompanha de algum lugar. Que seja realmente uma noite abençoada na nossa vida e na nossa existência. Eu quero te convidar para a gente ler o texto que se encontra lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 17. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Diz assim o texto: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Se você está aí com a sua Bíblia, ou no papel, ou virtual, eu queria que você permanecesse com os teus olhos em cima do texto. A gente, na próxima quinta-feira, a gente comemora 507 anos da Reforma Protestante. 507 anos. E quando a gente se aproxima dessa data, a gente lembra os 5 pilares da Reforma. Os chamados 5 S's: somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e a glória somente a Deus. Esses são os 5 pilares da Reforma que a gente vai comemorar na próxima quinta-feira. São 507 anos. Da Reforma Protestante. E quando a gente fala sobre esses pilares, de uma certa forma, o que a gente quer chamar a atenção? A gente quer enfatizar a importância das Escrituras, a importância da Bíblia. A gente quer chamar a atenção para a salvação, que é pela graça, mediante a fé. E a gente quer ressaltar a centralidade de Cristo e afirmar que a glória deve ser somente a Deus, ao Senhor. E se a gente se atentar, por isso que eu pedi que vocês fixassem o olhar nesse texto, se a gente fixasse o nosso olhar nesse texto, isso é um exercício. A gente vai ver saltar aos nossos olhos exatamente a centralidade de Cristo. É uma história fantástica. E a gente acaba se atentando aos detalhes fantásticos. A gente tem algumas coisas assim no texto interessantes. A gente tem menção à aparição de duas pessoas que já não estavam entre eles há muito tempo, a gente tem menção à transfiguração e a gente tem menção a uma nuvem que aparece, envolve todo mundo ali e uma voz poderosa ressoa nos ouvidos de todos que estão. É a tal ponto que os três que estavam ali acabam caindo em terra. Então é uma história fantástica. Mas se a gente se atentar no texto, o que a gente vai ver aqui é exatamente a centralidade do Cristo. O que o texto, o que a mensagem por si só já está trazendo para a gente é a centralidade de Jesus Cristo. Ele é o centro, né? Ele é a razão da nossa fé. Por isso que a gente tem que se atentar a isso. E eu queria trazer para vocês um pouco do contexto desse texto. O texto fala a menção a 6 dias. 6 dias depois, o que significa isso? No capítulo 16, no capítulo anterior, a gente tem algumas situações ali interessantes. O capítulo 16 começa, por exemplo, com os fariseus e os saduceus pedindo a Jesus um sinal. Começa assim. E claro que Jesus entabula um diálogo com ele e fala: nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas, né? A gente já conhece isso. E aí depois Jesus chega para os seus discípulos e pergunta para eles assim: quem as pessoas afirmam a meu respeito? Quem eles dizem que eu sou? E eles falam assim: Senhor, alguns dizem que você é um dos profetas, você é Elias. E aí ele fala assim, e vira para eles e fala assim: e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Para vocês, quem eu sou? E Pedro, como sempre, toma a palavra, né? Pedro é um impulsivo, e fala assim: Senhor, tu és o Filho de Deus, o Cristo que devia vir ao mundo. Jesus virá para ele e fala assim: não foi sangue nem carne que te revelaste, mas o Espírito de Deus que habita em você é que te revelou isso. E elogiou Pedro por essa situação. Depois, Jesus fala assim para os seus discípulos, que convinha que ele teria que ir a Jerusalém, teria que sofrer nas mãos das autoridades religiosas, está tudo no capítulo 16, nas mãos das autoridades religiosas, sofreria, morreria, mas no terceiro dia ressuscitaria. Era a sua missão. E logo depois disso, Pedro fala assim: não, Senhor, isso não vai acontecer contigo. E Jesus falou assim: arreda-te de mim, Satanás. Pedro queria impedir que isso acontecesse. Era a missão do Senhor. Então, 6 dias depois, significa isso aqui. 6 dias depois, quando Jesus, depois de travar todos esses diálogos, chega para eles e fala assim: é necessário que eu vá a Jerusalém, sofra nas mãos das autoridades religiosas, seja morto, mas no terceiro dia eu ressuscitarei. Agora, por que ele levou, depois de 6 dias, ele levou 3 dos seus discípulos com ele? Por que que ele levou 3 dos seus discípulos? Bom, segundo a lei, segundo Deuteronômio, para que um fato, um acontecimento fosse válido, era necessário levar 2 ou três testemunhas. Está no livro de Deuteronômio isso. Provavelmente ele levou, porque aconteceria, seria um fato, e é um fato histórico. Então, esse fato, esse acontecimento que ocorreu, teria que ser visto por duas ou três testemunhas. Ele leva consigo três. Mas ele levou, dentre os seus discípulos, ele levou Pedro, Tiago e João. E aí cabe uma outra pergunta. Por que que ele levou Pedro, Tiago e João? Aí, claro que há algumas hipóteses ou possibilidades. Claro que uma dessas hipóteses e possibilidades é que eles eram os três mais chegados do Senhor. É uma hipótese. A outra hipótese é que, além deles serem, mesmo que eles eram os três, ou que fossem os três mais chegados, os três mais próximos do Senhor, eles eram vacilantes. E eles vacilaram em alguns momentos. Quem já leu o Evangelho sabe que Cristo vacilou. Ele tinha acabado de vacilar quando ele tentou, de uma certa forma, que claro que ele não conseguiria, deter que Jesus fosse a Jerusalém para passar por todas essas situações. E Tiago e João, não sei se vocês já leram, teve uma certa vez que eles chegaram para Jesus e falaram assim: mestre, no teu reino, nós gostaríamos que um assentasse à sua direita e o outro assentasse à sua esquerda. Eles eram próximos, mas eram vacilantes. Erraram, erravam. Aqui a gente tem uma lição para a gente. Por mais próximo que a gente esteja de Jesus, em alguns momentos a gente pode vacilar. E a gente pode errar. A gente sabe que o Senhor é bondoso. E o Senhor é misericordioso. Mas a gente precisa estar atento a isso. Por mais próximo que a gente esteja do Senhor, a gente pode errar e a gente pode vacilar. Mas tem uma história fantástica nisso aí. A menção da transfiguração. Se a gente for no nosso dicionário, a palavra transfiguração significa que houve uma mudança, uma alteração na fisionomia. Como daquelas situações, né, em que a gente, diante de um acontecimento, ou diante de uma notícia, ou boa ou ruim, a gente muda a nossa fisionomia e alguém fala assim: você está completamente transfigurado. Então, a palavra transfiguração, no nosso vocabulário, significa mais ou menos isso. Só que assim, não é a ideia do que aconteceu com Jesus. Jesus, ele não alterou a sua fisionomia. O texto fala que a sua roupa, isso faz referência ao seu corpo, o seu rosto, a sua roupa, o seu corpo, o seu ser, brilhava como o sol e resplandecia como uma roupa branca. A palavra, o vocábulo em grego, é mais próximo do que a gente conhece como metamorfose. Metamorfose é muito mais do que uma alteração transitória numa fisionomia. Metamorfose significa uma mudança profunda. Então, quer dizer que Jesus foi mudado de uma forma profunda diante deles? E aí cabe aqui uma ressalva. Jesus não se alterou. Na verdade, ele mostrou para eles exatamente como ele era. Um ser majestoso, e glorioso. Jesus é o próprio Senhor. Então, na verdade, o que eles perceberam não foi uma alteração na fisionomia e no corpo de Jesus. O que eles perceberam foi Jesus como realmente ele era. Majestoso, glorioso, eles perceberam e viram a glória de Jesus. Ou mais especificamente, ali era o encontro do céu com a terra. E nessa história fantástica, a gente tem aqui mais dois elementos, né? Que é a aparição de Moisés e Elias. Bom, tudo bem. Todos nós já aprendemos em algum momento, já ouvimos em algum momento, que a aparição de Moisés e Elias significa o quê? Moisés representando ali a lei, a Torá. E Elias, os profetas. Então, na verdade, a aparição de Elias e Moisés era uma forma de representar a lei, a Torá, que eles conheciam, e os profetas que eles também conheciam e estudavam. Isso era uma forma de dizer assim, a lei, e a gente sabe disso, a lei e os profetas apontam o tempo todo para a Jesus. Lembra de um dos pilares da nossa reforma protestante? A centralidade de Cristo. Cristo é ponto central em todas as escrituras. Então, Moisés ali e Elias estão representando exatamente a lei e os profetas, o cumprimento disso. É claro que vocês, no Evangelho de João, por exemplo, a gente tem um diálogo entre Filipe e Natanael. Lembro dessa história? Lá no primeiro capítulo de João, Filipe fala assim para Natanael. Natanael é aquele que perguntou assim, de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Mas antes disso, Filipe chega para Natanael e fala assim, Natanael, encontramos aquele a quem Moisés fala na lei e que os profetas também descrevem. Está lá nesse diálogo. Então, Moisés e Elias aqui, exatamente testificando que as escrituras apontam para Jesus. Por isso ele é a centralidade da nossa fé, ele é a razão da nossa fé. É claro que, se a gente ver mais alguns detalhes no texto aqui, a gente vai ver assim, a empolgação de Pedro, né? quando vê aquela cena fantástica, Pedro se empolga, ele começa a falar, e Pedro é um cara que fala pelos cotovelos, né? Falava pelos cotovelos. E aí, ele é interrompido, Pedro é interrompido pela voz do Senhor. Né? Uma nuvem o cobre, cobre todos ali, e uma voz sufoca, abafa a voz de Pedro. É como na nossa linguagem hoje, aquela voz falava assim, Pedro, cale-se, o pai está on. O pai está on. Pedro, e Pedro, né, teve que se calar. Então, na verdade, aí nesse momento que Pedro é interrompido, a gente tem uma outra coisa aqui muito interessante, que é a teofania, que é a manifestação da glória de Deus naquela nuvem e naquela voz poderosíssima que chega para Pedro e fala assim, cale-se, ouça a minha voz, o pai está on e o pai quer que você ouça o filho. E aí o que, que acontece com eles? Claro que eles passam do êxtase e da admiração por aquela cena, e aquele êxtase e aquela admiração se transformam em espanto e terror, e eles são levados ao chão. Esse é o texto que nós lemos. E aí, a partir disso, a partir desses detalhes e dessas informações, quais são as lições ou os ensinos que a gente pode extrair, retirar desse texto? E eu aqui alenquei 4 lições e eu queria compartilhar com vocês essas 4 lições que esse texto, a partir disso, nos ensina. Primeira lição: algo incomum aconteceu. Está no texto. Algo incomum. Isso não, não era comum aparecer tudo isso no momento. Algo incomum aconteceu. E qual é a lição disso? Quem que levou Pedro, Tiago e João até aquele alto monte? Foi Jesus. Então, quando nós somos conduzidos por Jesus, algo incomum acontecerá. Quando somos conduzidos por Jesus, algo incomum acontecerá. Quando nós nos deixamos envolver por Jesus, quando nós somos alcançados por sua graça, uma metamorfose pode ocorrer, uma mudança de dentro para fora. Essa é uma lição. A segunda lição: Jesus Cristo não é um objeto de contemplação mística. Lembra da fala de Pedro? Senhor, se quiseres, eu faço aqui 3 tendas. Uma para você, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Pedro parece que queria ficar ali, parar o tempo e ficar, ok, né? A gente tem esse desejo, tem momentos que a gente não quer ir embora daqui, porque a gente quer continuar adorando, louvando, né? O clima está tão bom que a gente não quer sair desse lugar. E a gente se sente tão confortável, tão abençoado pelos cânticos, por uma palavra, que a gente acaba não querendo ir embora. Pedro, claro, ele queria congelar aquele momento. Só que isso acaba se transformando numa contemplação mística. E Jesus não é um objeto de contemplação mística para ficar separado, num canto, à parte. Ele é e sempre será mais do que alguns, ou de que nós esperamos dele. Ele vai muito além do que a gente pensa e a gente espera dele. Apesar da sua glória e majestade ali, vislumbrado para aqueles que estavam ali presentes, ele é acessível. Ele assumiu nossa humanidade e andou entre os homens. Jesus não quer ser apenas um objeto de contemplação. Ele quer andar entre as pessoas e se fazer presente na vida das pessoas e não pertencer apenas a uma bolha específica, que era talvez o que Pedro quisesse. Essa é a segunda lição que eu retiro desse texto. A terceira lição é o que o Pai ordena. Ouçam-no. Ouçam-no. É uma ordem não apenas para Pedro, Tiago e João. É uma ordem a todos os homens, toda a humanidade, de todos os tempos e de todos os lugares. Todos nós devemos nos silenciar diante da voz do Senhor. Todos nós devemos nos calar diante da voz do Senhor. É a mensagem que vem do céu. Ouçam, meu filho, prestem atenção nele, vejam como ele procede. O livro de Hebreus, no capítulo 1, versículo 1 e 2, fala mais ou menos isso. Prestem atenção, ouçam, meu filho, prestem atenção nele, vejam como ele procede. Ouçam-no. Em alguns momentos, a gente precisa até ouvi-lo, ouvir o que Jesus disse sobre o que outras pessoas dizem ou ensinam. Posso citar alguns exemplos aqui. Nos próprios evangelhos. Todo mundo sabe que Jesus várias vezes chegou assim e falou assim: ouvistes o que foi dito. Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher, fazendo dela um objeto, objetificando, já adulterou com ela. Tem horas que a gente precisa ouvir até o que Jesus fala sobre o que outros disseram ou que outros dizem e ensinam. A gente precisa refletir nos ensinos a partir dos ensinos de Jesus. Em outra situação, quando Jesus lá no Sermão do Monte, ele começa a falar assim, ouvistes o que foi dito? Ele fala também, né? Assim, ouvistes o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, amem os perversos. Ouvistes o que foi dito? Amem o seu próximo. Eu, porém, vos digo, amem os seus inimigos e ore por eles. Ouçam o Filho. Ouçam Jesus dizendo sobre o que outros disseram ou ensinaram. Ouça como a mulher samaritana. Esse texto de João, lá a gente tem no capítulo 4, a mulher samaritana. No capítulo 3, a gente tem Nicodemos, um líder religioso. Foi lá ter com Jesus, ouviu de Jesus, mas não deu muita atenção. Ouça Jesus como a mulher samaritana, que ouviu atentamente tudo o que Jesus falou para ela. Ouça Jesus como Maria, se coloca aos seus pés e quer ouvir, quer aprender dele. Ouça como aquela mulher que invadiu um jantar e foi enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos, além de derramar perfume nos seus pés. Ouça Jesus atentamente como essas mulheres. Ouça Jesus como um dos criminosos que foi crucificado ao seu lado. Ouça Jesus como Saulo. Isso para citar apenas algumas pessoas no Novo Testamento. Esses encontros foram transformadores na vida dessas pessoas. Essas pessoas sofreram uma metamorfose em sua vida. Mudaram de dentro para fora. Jesus é a razão da nossa fé. E o quarto ensino que eu tiro daqui: Jesus sempre estará próximo da gente. até mesmo em situações aterrorizantes. Quando aqueles discípulos, quando aqueles três, diante daquela visão, diante daquela voz, caíram aterrorizados, o que é que diz o texto? Jesus se aproximou deles. Jesus sempre estará com a gente, até mesmo em situações aterrorizantes. Se a gente estiver caído, ele se aproximará, estenderá a mão e ouviremos a sua voz terna e misericordiosa. Levante-se, não tenha medo. Jesus sempre estará com a gente. E eu queria finalizar voltando a olhar lá no texto, lá no último versículo que a gente leu. Diz lá o texto finalizando essa história fantástica. Erguendo os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Essa frase, essa sentença, termina essa história fantástica para assinalar, para reafirmar a centralidade de Cristo. Erguendo os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. A quem você dirige o seu olhar? A quem você dirige o seu olhar? Jamais perca Jesus de vista. Jamais deixe de ter Jesus no campo da sua atuação e no campo de sua visão. Jamais perca Jesus de vista. Que o Senhor, que o Deus eterno, que o Pai de Jesus, o nosso Senhor, ele nos conceda também jamais perdermos de vista a essência, a fé em Jesus Cristo, porque nele nós podemos confiar e confiarmos para sempre. Que ele te abençoe e que ele te conceda graça sobre a sua vida, para que ele seja sempre a razão da nossa fé e seja sempre a orientação da nossa existência. Vamos? Quero convidar o grupo aqui para a gente cantar e depois a gente faz uma oração. Eu quero te convidar para que vocês fiquem em pé e a gente vai cantar exatamente essa canção. Em Jesus você pode confiar. Nele a gente pode confiar. Que Deus abençoe a sua, a minha vida e a vida de todos os seus.